Sejam bem-vindos a mais um episódio do Palicash. O nosso tema hoje é um tema muito interessante. A gente vai falar de cuidado paliativo pediátrico na população não oncológica. Nós temos duas convidadas muito especiais.
Doutora Ruth Kiman, da Argentina, e doutora Silvia Barbosa, aqui de São Paulo. Doutora Ruth é considerada a grande mestra dos pediatras brasileiros e nós estamos extremamente gratos por ela poder estar aqui compartilhando seus conhecimentos. Silvia e Ruth, é um prazer ter vocês. Por favor, vocês poderiam começar conversando um pouquinho com quem está nos ouvindo a respeito do que seriam os cuidados paliativos para a população não oncológica de pediatria?
Bom, gente, obrigada pelo convite, antes de mais nada. É muito legal estar aqui com vocês. Todo mundo, quando pensa no cuidado paliativo, em primeiro lugar, vão pensar no cuidado paliativo oncológico. Mas na pediatria, a oncologia é a terceira causa de morte. Antes nós temos outros tipos que devem ser considerados. As crianças com cardiopatias, doenças congênitas são a primeira causa, seguidas por doenças neurológicas. Então, em cada 8 crianças que morrem, 5 não são oncológicas e 3 são crianças com pacientes portadoras de doenças com câncer. É necessário um olhar para esse tipo de população. Essas são as crianças que vão estar conosco por mais de uma década. São as crianças portadoras de uma doença limitante de vida, que provavelmente não chegue a uma vida adulta muito longa, ou uma doença que coloca a vida em risco. Que podem, porque toda hora elas podem estar frequentando os prontos-socorros e as terapias intensivas.
Muito obrigada por a invitação, por o convite. E como disse Silvia, eu vengo de Argentina y con una experiencia en cuidados paliativos de más de 20 años. Y lo que ha ido ocurriendo es que la mayoría de los que empezamos hace en la década de los 90, iniciamos de alguna manera con los cuidados paliativos en pediatría con pacientes oncológicos y copiando mucho de los modelos de adultos. Pero la verdad que no es nuestra realidad. Y cada vez ha ido creciendo más la población de pacientes no oncológicos. Ahora, lo interesante, a diferencia por ahí de lo Silvia, yo diría de cada 10 pacientes que nosotros veíamos, 2 eran oncológicos y 8 no oncológicos. ¿Por qué en este momento este es un tema de importancia para nuestros países? Porque lo que se está viendo es, así como en adultos, vemos que hay una transición epidemiológica de pacientes crónicos complejos que se está dando, donde los adultos se mueren de cáncer, cardiopatías congénitas, EPOC, o sea, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y demencia. También en pediatría está ocurriendo un proceso y como dijo Silvia, en el primer año de vida la mortalidad infantil más importante tiene que ver con anomalías congénitas y empiezan a aparecer cada vez más enfermedades de chicos que antes hubieran fallecido y que ahora no. Es decir, tanto la población de adultos como la población pediátrica vamos a tener chicos que no se van a curar, pero no se van a morir ya. Y esto significa un aporte económico para los gobiernos y para los sistemas de salud muy importantes, donde la educación profesional se basa en pacientes agudos y empezamos a tener cada vez más en los hospitales, incluso en los niveles de primer nivel de atención, pacientes crónicos para los cuales los equipos de salud no están formados. Entonces, esta es la realidad. Cuando más pobres son los países, mayor va a ser el impacto de las enfermedades no transmisibles en pediatría.
Yo acho que é uma coisa muito importante para lembrar. Qual é a proporção de mortes em pediatria comparada com a morte do adulto? Porque a pediatria assume um papel um pouco diferente, que nós acompanhamos as crianças por um longo tempo. De todas as mortes, 6% são mortes pediátricas. Desses 6%, 1%, 25% dos 6%, 1% são condições clínicas complexas. São essas as crianças que precisam estar em acompanhamento no cuidado paliativo pediátrico. E dessas crianças, nem todas são crianças oncológicas. Lá, Silvia, é tão pouco. Não é pouco, porque pela proporção de pessoas que nós vamos estar atingindo, multiplicando vezes 3, a gente tem um grande alcance. Só que a morte de uma criança impacta muito mais do ponto de vista social do que a morte de um adulto, que a morte de um idoso. A criança, Quando a mãe está esperando, ela sonha. Existe um sonho. E a criança, quando nasce e morre, os sonhos dos seus pais vão embora. O idoso viveu, ele tem uma biografia. E tudo bem, ele teve uma vida. O adolescente, quando morre, leva os sonhos dos seus pais e os seus próprios sonhos. O que é muito triste. A gente está falando definitivamente na frustração do sonho, a não realização, a não possibilidade de vida e todo o impacto que isso traz para quem está do lado.
Essa é uma questão bastante relevante que você trouxe, porque o pediatra, na realidade, ele trata de criança, mas é tão ampla a variedade de idades dessas, de faixa etárias, exato, dessas crianças, que acaba sendo um pouco diferente. Quando a gente fala de crianças recém-nascidas, quando a gente fala de crianças não nascidas, né, porque hoje em dia a gente também fala de cuidado paliativo perinatal, da abordagem desses pais, gestando uma criança com baixa expectativa de sobrevida após o nascimento, e até que a gente fala de adolescentes que são praticamente adultos, onde já no sentido de autonomia, onde eles já podem manifestar seus desejos, apesar de ainda não terem reconhecida legalmente essa autonomia. Então eu queria que vocês falassem um pouco a respeito dessas, da distinção entre essas faixas etárias, das peculiaridades de cada uma, e fechar um pouquinho mais, talvez, no cuidado paliativo perinatal, que eu sei que vocês duas estão se dedicando no momento.
É muito interessante lo que vos mencionabas, y con respecto a los cuidados paliativos perinatales, que particularmente es un área que en este momento yo estoy desarrollando en Buenos Aires, en Argentina, el tema es que los cuidados paliativos perinatales no se incorporan desde la etapa desde que el bebé nace, sino ya mucho antes. Y todas estas problemáticas de las que estamos hablando también tienen que ver con los progresos científicos y tecnológicos, porque desde el avance de la medicina fetal, donde una embarazada se le realiza un estudio de translucencia nucal entre la semana 11 y 14, ahí ya se puede empezar a pesquisar que ese bebé tiene una anomalía y de acuerdo a la decisión de esos padres, en algunos países como los nuestros, el aborto no está permitido, hay una interrupción legal del aborto, no hay una interrupción voluntaria por razones de alguna manera de proteger la vida de la mamá, pero empieza todo un proceso de continuidad con ese embarazo, sabiendo que ese bebé quizás es un bebé que va a tener una vida limitada. Entonces, todas estas problemáticas también tienen que ver con los nuevos problemas que se generan a partir de la tecnología, pero también a partir de los nuevos tratamientos. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día, por ejemplo, hay cirugía dentro del vientre de la mamá, en una hernia diafragmática, en mielomeningocele. O sea, empiezan a aparecer una serie de situaciones donde es importante el tema de buenos diagnósticos, donde es importante también cómo uno va involucrando a los padres. Y después, como ustedes bien dijeron, también el tema de que estos temas fueron tomados durante mucho tiempo en relación a el duelo perinatal por psicólogos perinatales, donde es importante el tema de cómo se llama stillbirths o los bebés no nacidos, feto muerto. Bueno, es un tema importante, pero hablar de cuidados paliativos antenatales o perinatales implica otras cosas. Implica un trabajo con obstetras, neonatólogos, genetistas, cirujanos cardiovasculares, neurocirujanos, para una planificación anticipada en situaciones donde el bebé puede morir en útero, el bebé puede fallecer en el parto, el bebé puede nacer y requerir una terapia intensiva neonatal, y permanentemente durante todo ese proceso uno tiene que ir tomando decisiones en situaciones de incertidumbre y trabajando con estas familias, y es obligación o responsabilidad del equipo de cuidados paliativos trabajar también con los otros colegas, trasladando la expertise que nosotros tenemos ganado en otras condiciones clínicas a esta área de alguna manera novedosa.
Y hay una población neonatal que es muy importante, que son los prematuros extremos. Son las crianças abaixo de 28 semanas que son prematuras, y cuanto más jovens, mayor la posibilidad de morir. Entonces, son poquísimas las crianças que sobreviven abaixo de 24 semanas. Y son muchas las mães que dan a luz a ese tipo de criança. A criança com peso abaixo de 500 gramas. A Sociedade de Pediatria atualmente fala de 400 gramas. E essas crianças, você fala, mas isso é viável? A viabilidade dessa criança? O quanto de investimento é feito para essa criança? O quanto de sofrimento é feito? Quantos procedimentos dolorosos essas crianças sofrem? Supondo, ok, vai sobreviver, serão no mínimo 400 procedimentos dolorosos nos seus 5 meses que ela vai ficar dentro do berçário, porque ela vai sair com 2 quilos, perde peso, aumenta peso, faz insuficiência renal, faz diálise, sai, faz sepsis, volta, muitas intervenções. E essa criança, e essas crianças sobreviventes, quando saem, podem sair com sequelas que já são também para o cuidado paliativo. São crianças que podem ficar com uma encefalopatia crônica não evolutiva, uma broncodisplasia que pode se resolver, uma retinopatia, podem não enxergar. E essas crianças já saem da sua internação precisando de encaminhamento para reabilitação, para tentar minorar os problemas que ocorreram. Provavelmente serão as crianças do futuro com paralisia cerebral. E tudo começou numa questão do nascimento, ou sangramento de sistema nervoso.
Outro de, em relação a isto que está comentando Silvia, é, e creio que é um aporte dos cuidados paliativos, que também de alguma maneira é ética clínica aplicada, todos os novos tratamentos que hoje temos disponíveis. Vocês, como nós em nosso país, também se aprovou com um custo muito alto. Em Argentina são 250, mas são 400 pacientes com atrofia medular espinal, um tratamento que se Spinraza, Nusinersen, que de alguna manera implica costos importantísimos, a veces para pacientes que no deberían entrar en protocolo. En este momento, yo mencionaba, hay una medicación muy nueva que salió ahora de un laboratorio en Europa, 2,5 millones para atrofia de medular espinal, es el medicamento más caro, que se llama Zolgensma, también para atrofia medular espinal. Entonces, la pregunta es, hoy hay chicos que tienen tercera recaída de cáncer, que pueden seguir con tratamientos, trasplante de médula. O sea, hay pacientes con fibrosis quística que en este momento pueden recibir determinado tipo de moduladores. Lo que significa que para nosotros, como cuidados paliativos pediátricos, el punto de no retorno de la famosa terminalidad, para nosotros en este momento se nos está corriendo, con lo cual el tema de cuidados paliativos y solo muerte no es un tema que en cuidados paliativos pediátricos defina las acciones que un equipo de cuidados paliativos pediátricos vaya a hacer, porque son chicos que pueden vivir horas, días, semanas, meses o muchísimos años sin curarse. Entonces, adaptar conceptos de cuidados paliativos de adultos a pediatría, la verdad que no corresponde. Y la cantidad de condiciones clínicas que tenemos en pediatría es sumamente numerosa. Por eso, antes de ser un buen paliativista, uno tiene que ser un muy buen pediatra.
Y aprovechando eso, visto que nos atendemos do recém-nascido, do recentemente nascido, da sala de parto até a adolescência, no Instituto da Criança nós atendemos até os 18 anos. E o que está acontecendo? Nós estamos dando alta para essas crianças para os cuidados paliativos de adulto. E o que tem acontecido? Chegam crianças com doenças, caráter genético, que antigamente não chegavam. Aí chegam crianças, adolescentes, adultos jovens, com 20 quilos, com 1 metro. Essas são crianças que estão vivendo desta forma. Vai chegar no pronto-socorro.
Na verdade, eles chegam no ambulatório de fibrose cística. A transição de cuidado desses pacientes é muito difícil. Eu me lembro na minha residência de pneumologia que quando os pacientes da fibrose cística faziam uma determinada idade, que era para ser 12, mas acho que puxou para 18, porque para eles era muito difícil, eles iam para o ambulatório de adulto, que era onde eu ficava. E essa transição era extremamente difícil, porque o ambulatório acho que era mais impessoal, era mais corrido, a forma de acolhimento é completamente diferente. Então, hoje eu penso que a gente talvez devesse acompanhar dentro da residência de adulto, acompanhar esses pacientes na pediatria e fazer parte dessa transição.
Essa proposta está sendo montada exatamente isso. O paliativo pediátrico, o paliativo de adulto. O paliativista adulto vai para o ambulatório da pediatria e o pediatra vai para o ambulatório do adulto. Acompanhando o paciente, ok, foi feita a transição. virá menos trauma.
E a doutora Ruth tocou num ponto que é um ponto crucial nos nossos países que estão em desenvolvimento, né? O quanto o impacto do tratamento de uma doença, às vezes muito rara, pode ter de custo de saúde pública e como, às vezes, as pessoas procuram esse tratamento como última esperança em situações onde a indicação não é precisa. Então, acaba conseguindo ordem judicial para uma condição em que isso não vai beneficiar a criança. E o outro ponto que você tocou, que eu acho essencial, é que assim como no adulto, talvez o avanço da tecnologia tenha trazido um problema com essas crianças prematuras extremas, que são submetidas a várias intervenções, a muito sofrimento, e talvez com um prognóstico bastante reservado. E lidar com essa incertidão já é difícil no adulto, com essa dificuldade de prever o prognóstico. Na criança, eu imagino que isso deve ser muito mais difícil e que os pais, os responsáveis, estejam dispostos a aceitar chances de melhora ou de cura muito menores do que para um adulto. Por causa dessa questão de biografia, a criança, todo mundo sente que ainda não viveu o que deveria viver. Então, quais as etapas desse planejamento de cuidado que vocês fazem, por exemplo, para o prematuro extremo?
A gente começa a avaliar algumas coisas, faixa etária, quantas semanas, quanto que falta para chegar para a idade gestacional adequada, né, Cláudia? Seria as suas 40 semanas, 39 semanas. Qual foi o peso do nascimento? Como foi a condição do parto? Se houve anóxia ou se não houve anóxia? Se a criança está entubada ou não? Às vezes eles vão muito bem. Fez uma enterocolite? Como estão caminhando as diversas complicações? Então, a idade de nascimento, a necessidade, isso pelo menos são os parâmetros que a gente costuma usar no Hospital Municipal Universitário, que é lá do ABC. Tempo de, ou seja, idade gestacional, se existe alguma patologia prévia que pode colocar a vida em risco. Então, é uma atresia de esôfago, é uma hepatopatia, é uma má formação incompatível com a vida, é uma cardiopatia grave, é uma insuficiência renal. Necessidade ou não de droga vasoativa e a questão da oxigenação. A gente tem feito uma avaliação a cada 3 dias e depois uma vez por semana. E a gente vai acompanhando como estão esses critérios. E trabalha nisso em relação, olha, só de acompanhante, não, isso daqui é completamente. Essa criança é completamente paliativa e nós temos que começar a discutir limites. A gente trabalha com dados objetivos. Porque isso é necessário, não dá? Como não? Não, eu preciso trabalhar com dados objetivos. Mas a mãe foi o único filho, ela já perdeu tantos. Ok, ninguém, a gente quer a vida. Nós trabalhamos pela vida, hipótese nenhuma de forma diferente. Agora, você tem uma criança com índice de oxigenação altíssimo, com uso de 4 drogas vasoativas, fazendo bradicardia, vai fazer diferença? Essa criança, você acha que vai viver? E eu ainda uso a pergunta surpresa. Essa pergunta, e é muito interessante, que às vezes eu faço para os residentes. E os residentes conseguem enxergar o que os médicos mais velhos às vezes não conseguem.
Há um critério que tem que ver com critérios de população. Y eso es una mirada. Hay otro criterio que tiene que ver con la situación individual. Por eso coincido, como dijo Silvia, que en pediatría, primero, vuelvo a repetir, no podemos adoptar indicadores ni de cáncer ni de adultos, que tiene que haber indicadores objetivos específicos. Y Silvia recién lo que estaba hablando es de un concepto que para nosotros es fundamental, que es las trayectorias de enfermedad. A diferencia de los adultos, en pediatría, la posibilidad de recuperación que tienen los niños es mucho mayor. Por eso poder definir ese punto de no retorno muchas veces puede ser más difícil. Entonces, lo que uno va viendo es un concepto distinto al de calidad de vida, porque calidad de vida puede ser un concepto absolutamente subjetivo. Entonces, hay algunas cuestiones que marca la dimensión clínica de la enfermedad y después uno considera aspectos individuales, emocionales, de las familias, sociales, que también uno incorpora en la toma de decisiones. Pero tenemos que tener criterios muy claros de qué estamos haciendo, hacia dónde vamos, cuáles son las consecuencias de los tratamientos en función de pronósticos y de un futuro más o menos razonable donde esa personita ya sea un recién nacido o un niño más grande, pueda vivir con una calidad de vida aceptable, que será una negociación entre el equipo e a família ou o paciente, se é que pode falar.
Eu entendo, pelo que vocês estão falando, que diferentemente do que acontece na indicação, quando a gente está falando de indicação de cuidados paliativos para a população de UTIs adultas, né, é que na realidade, criança recém-nascida que vai para uma UTI neonatal, com exceção daquelas de termo que vão transitoriamente por uma dificuldade respiratória, ali até estabilizar, diferentemente dessas, mas em especial as prematuras e aquelas portadoras de malformações, elas teriam uma indicação de um olhar de cuidado paliativo desde a entrada na UTI, independente do seu entorno, independente dessa indicação. Deveria haver uma indicação natural, né? É, que me faz chegar numa outra questão. Obviamente, nós não vamos ter uma equipe de cuidados paliativos de plantão na porta de cada UTI neonatal dos nossos países. E aí a gente chega na questão de que, então, todos os pediatras que tomam contato com crianças recém-nascidas deveriam ter uma educação na sua formação que permitisse uma abordagem inicial e, claro, o reconhecimento de situações que necessitassem, talvez, de um acompanhamento mais especializado, mas este olhar de, desde o começo, estar acompanhando essa criança, a gente fala em adulto de trials de UTI, né? Na realidade, os trials de vocês são muito mais longos, eu entendo assim, né? Com exceção de crianças com síndromes muito conhecidas, como Edwards, por exemplo, né? Que você tem realmente uma expectativa de uma morte muito rápida.
Não é mais tão
rápida. Ou ainda menos
rápida.
Não é
tão rápida.
Né?
Cada vez mais.
Exato. E é disso que eu tô falando, assim. É você ter no pediatra que tá dentro da UTI neonatal esse olhar que consiga diferenciar uma coisa da outra e consiga ir chamando a família para essa conversa e desenhando os cenários. Então, falem para mim um pouquinho como é que vocês estão pensando isso, né? Porque onde tá a doutora Ruth, onde tá a doutora Silvia, a gente vai ter esse olhar com certeza, mas e onde não tá?
O que eu acho que acontece é o olhar precisa da sala de parto, tá? Começa ali na sala de parto, porque vai ter uma mãe muito assustada e nasceu, imagina, vai pra UTI, não vai ver. Ali já começa um grande problema. Mas o pediatra tem uma característica que eu acho que a Ruth vai concordar comigo. O pediatra, na sua formação, trabalha muito bem com a família, conversa, ele cuida, faz parte do pediatra cuidar. Isso é com grande desenvoltura. No momento, as primeiras 48 horas, nem se discute. Você vai investir plenamente, salvo o que é óbvio, as malformações, que são incompatíveis. As outras crianças, você não consegue dizer nada depois antes disso. Porque você tem que ver como é que ela vai se adequar a esse novo mundo. E em cima disso, vão começar as dificuldades. Eu digo para você, Cláudia, todo médico, independente de ser paliativo ou não, sabe, tem que saber fazer intenção paliativa. Tem que saber cuidar, tem que saber ouvir, tem que saber se comunicar. O problema não é só para o pediatra, o problema é para todos os médicos. E o que deve acontecer é a gente trabalhar na formação. Porque nos mais velhos nós não vamos conseguir mudar nada. Mas é possível, sim, mudar para a turma que está vindo, os residentes.
El tema para mí es cómo estamos pensando el impacto de las nuevas tecnologías y las cosas que han logrado. Si nosotros pensamos, como dijo Silvia, que por ejemplo en Argentina las recomendaciones del Ministerio de Salud es reanimación hasta las 24 semanas. Siempre es una situación individual. Pero menos de 500 gramos y 22 semanas de gestacional, uno diría, bueno, habría que ver la situación en particular. Entonces, todas estas tecnologías que han impactado y que han permitido que muchos prematuros tengan una buena calidad de vida. El tema es que uno no sabe cuáles son las situaciones o los niños que van a tener un buen resultado o no. Entonces, lo que nosotros necesitamos es poder trabajar, como dijo Silvia, no solo los médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, o sea, todos los que trabajamos con situaciones de salud, de vulnerabilidad, deberían tener una formación para poder mínimamente hacer una intervención o interpelarse, interrogarse sobre la pregunta. ¿Todo lo que puedo hacer debe ser hecho? El tema Por eso me parece que lo más importante, y donde en este momento, por lo menos en pediatría, se está viendo una crisis fundamental, es en las terapias intensivas, ya sean neonatales o terapias intensivas pediátricas, porque son los lugares donde estos chicos, muchas veces, que quedan con una enfermedad crítica crónica, van a ir a terminar sus vidas. Y el tema de los decisores de salud, yo hablaba antes de decisiones desde poblacionales o de la comunidad y decisiones individuales. Desde los ministerios de salud o los decisores de salud deciden sobre mortalidad infantil, pero no están viendo el gran problema que se tiene, que es la morbilidad. ¿Qué pasa con una familia que tiene ese niño prematuro que ya tiene 5 años, que tiene una parálisis cerebral, que tiene espasticidad, que tiene desconvulsiones por día, que ve poco, que no escucha, que tiene 5 hermanitos más, que tiene una situación de vulnerabilidad social, que además no vive cerca del centro donde Silvia trabaja, que no tiene un primer nivel de atención o un médico que conozca sobre esto, y donde en el primer nivel de atención y la atención primaria todavía sigue estando centrada en la promoción, en la prevención, y estos problemas no se ven. Entonces, no es un tema de más dinero, es un tema de decisiones, de cambiar las cabezas, de empezar a mirar la problemática desde otro lugar, y ahí el tema de la educación es fundamental. Nosotros podemos sensibilizar a la población en general, podemos formar, pero educar en cuidados paliativos es otra cuestión. Si las familias no saben que pueden tener derecho a este tipo de atención, entonces nunca la van a pedir. Y en general, cuidados paliativos es un servicio que se presta por interconsulta. Alguien detecta esa necesidad y llama al equipo de cuidados paliativos. Por eso es tan importante primeiro educar a nossos colegas.
Eu acho que vocês delimitaram muito bem que, a não ser nas situações que são incompatíveis com a vida, na criança acaba-se tendo muito mais uma situação de falência terapêutica que tem que ser reconhecida do que uma limitação voluntária, né? Acho que o conceito de oferecer tudo o que for possível até o momento em que não esteja sendo, obviamente, uma coisa que já não cabe mais, é muito mais forte do que no adulto. E também essa conexão que você falou com o serviço de reabilitação. Não é só salvar a criança, entre aspas, né? E aí eu acho que entra o trabalho de equipe. Como é que vai ficar o cuidado com os irmãos dessa mãe que tem tanta demanda? Como é que vai ficar a situação social? Como é que a gente vai reabilitar essa criança? Então, acho que as equipes de cuidado paliativo, elas são essenciais, principalmente para esse depois, que às vezes não é planejado.
E o que acontece? Porque essa mãe se acostuma com um novo normal. Aquela situação da sua filha ou seu filho com uma paralisia cerebral totalmente espástica, que anda de cadeira de rodas, ela começa a achar que esse é o normal. Muitas vezes os irmãos da casa vão ajudar a cuidar desta outra criança. E é necessário, é muito difícil para o neonatologista, é muito difícil para o pediatra falar agora não é mais. A definição do limite é muito difícil. Eu confesso que é difícil para mim, porque você está lidando com a possibilidade, puxa vida, é uma vida que poderia. Será que eu estou pensando correto? Será que de verdade todas as disfunções orgânicas estão presentes? Vamos rever. E a partir do momento da revisão, onde você olha, de verdade não há, vamos começar a pensar o que fazer. E esse é um outro momento muito dramático para as equipes pediátricas, porque fica-se com certo medo do que vão dizer, né? Eu tenho uma experiência que é meio que eles esperam o que eu vou dizer. Ai, não, então tá bom.
Eu nunca quero ser essa pessoa.
Nossa Senhora, eu falei, ah, meu Deus do céu. Mas olha, gente, se tem uma criança que já está tomando 4 drogas, se essa criança parar, ela está sendo reanimada. Veja, não vai adiantar. Supondo que ela sobreviva, as lesões neurológicas serão muito piores. Se ela está usando 4 drogas e se ela para, ela morreu. E o pessoal precisa começar a entender qual é a diferença entre parada e a morte.
Essa é uma questão bem, bem importante, né? Você falou, a doutora Ruth falou também, né, a respeito do cuidado com estas crianças, principalmente aquelas que você tem diagnósticos intraútero, é dever iniciar antes do nascimento, né? Acho que essa coisa do que acontece na sala de parto, vai para UTI, etc., ela pode ser prevista, ela pode ser trabalhada com os pais. Inclusive, o grau de investimento, dependendo do tipo de malformação, pode ser trabalhado, né? Para quem não sabe, minha formação original é ginecologia obstetrícia, né? Então, eu sou familiarizada com todos esses dilemas. Mas quando eu deixei a obstetrícia, que foi em 2006, ainda não se falava sobre isso. Hoje em dia, já existem equipes obstétricas especializadas nesse tipo de assistência e que, junto com a psicologia, que junto com uma equipe multiprofissional, conseguem acolher esses pais de forma a ter um planejamento de sala de parto, a ter um planejamento junto com a pediatria para o atendimento pós-parto. Para mim, é uma incongruência, assim. A gente tá falando de crianças que podem, às custas do uso de tecnologias e invasão de grande porte e sofrimento importante ao longo de meses de internação, sobreviver com um nível de sequelas que certamente não seriam compatíveis com uma qualidade de vida que eu considero adequada para mim ou para alguém que eu imagino que fosse da minha família. Mas é o que eu considero. Quem que toma essa decisão no fim das contas, né? O planejamento de cuidados fica na mão das equipes junto aos pais, que, como vocês mesmos disseram, depositam uma quantidade enorme de sonhos em cima daquela criança, né? Então, eu entendo que, como sociedade, a gente precisa avançar na discussão disso em relação à alocação de recursos.
Vos mencionabas que en el 2006 dejaste la obstetricia. El Colegio de Obstetras Americano en el 2009 impuso el tema del scan fetal a las 20 semanas de edad gestacional, donde después fue otro estudio que fue muy categórico para la detección de anomalías congénitas, hacer otros estudios invasivos, y vuelvo a repetir, eso cambió la tecnología, por ejemplo, hacer una ecografía muy moderna, 5D, 6D, 7D, ya no sé ni lo que hay, marca de alguna manera también el contacto que tiene la familia con ese bebé. Eso en situaciones donde estamos hablando, donde es un bebé deseado, en una familia particular, que no son los casos de muchas de las familias que atendemos en los hospitales públicos. Y vos también preguntabas cómo se toman las decisiones. La primera cuestión es que las decisiones no las toma una sola persona. La segunda cuestión es que existen, ya sea en la etapa perinatal o a posterior, también determinados esquemas para poder pensar la toma de decisiones. Por ejemplo, un autor que es muy interesante, que es Leuner, habla de certeza diagnóstica y pronóstica antes de que nazca el bebé y después. Por ejemplo, si yo tengo una detección de una anencefalia, a nadie se le va a ocurrir reanimar un bebé anencefálico. Pero si yo tengo una determinada trisomía, o sea, por ahí el Edwards, ahora hay cuestionamiento, pero si yo tengo un pato, no se va a reanimar. Si tengo la certeza diagnóstica, si yo tengo una holoprosencefalia, puede nacer el bebé, y si es una holoprosencefalia alobar, será distinto de si es una alobar o una semilobar. ¿Qué quiero decir con esto? Que de nuevo lo que tenemos que hacer es buena medicina, buenos diagnósticos. Solo los buenos diagnósticos nos permiten saber hacia dónde vamos, cuáles son las posibilidades del pronóstico, la trayectoria de enfermedad de esa crianza, y una vez que el equipo médico, que no es uno, será el neonatólogo, el neurocirujano o el cardiocirujano, con el obstetra que va a decidir cuál es el mejor momento para que nazca ese bebé, si es una mamá a la que hay que preservarle también la posibilidad de tener nuevos bebés. Y vos antes preguntabas el tema de qué pasaba con la familia también, porque nuestro trabajo no es solamente el tema de nuestro paciente, es la unidad de cuidado, que es los padres, la familia, los hermanitos, los abuelos, la familia ampliada, a veces los compañeros de la escuela. Entonces, todas esas son también cuestiones que uno tiene que tener en cuenta cuando uno hace una planificación, y lo fundamental que es en cualquier equipo de cuidados paliativos, pero más en pediatría, trabajar de forma interprofesional, interdisciplinaria. Porque aunque yo no tenga el equipo completo, es importante que la psicóloga en la reunión de equipo escuche la percepción que yo tengo sobre una situación y pueda también hacer una determinada intervención, rol específica, poder definirse un adolescente con una determinada enfermedad que dice no quiero seguir con el tratamiento, en realidad no tiene una depresión mayor. Todas estas cuestiones que hacen a la práctica, a la especificidad de lo que hacemos, a la complejidad de lo que hacemos, que, vuelvo a repetir, es muy diferente a lo que ocurre en los cuidados paliativos de adultos, que por ahí tienen el NECPAL o un determinado score o un Liverpool Care Pathway y siguiendo determinados pasos pueden tomar una serie de decisiones. Para nosotros eso puede ser orientador y es fundamental marcar indicadores, es fundamental tener buenos registros en las historias clínicas, tomar el tema, saber en un paciente que tiene fibrosis quística la capacidad vital y cómo voy a tomar las decisiones si tiene hipertensión pulmonar y tiene una insuficiencia cardíaca, si tuvo una pseudomona mucoide que me va marcando pronóstico. O sea, no hacemos magia, hacemos buena medicina con buen criterio clínico que nos marca criterios pronósticos, conocemos los proyectos vitales del paciente, conocemos sus valores y deseos, conocemos a la familia. Y a partir de esto, en situaciones difíciles de incertidumbre, es cuando tiene que intervenir el paciente y la familia, porque es él quien tiene que decidir qué calidad de vida está dispuesto a tener.
Então você está falando que alguns elementos para a gente fazer essa boa medicina é não só levar em conta o prognóstico da doença de forma populacional, mas aquele paciente com as suas características individuais, a evolução que esse paciente tem e como ele responde ao que foi instituído, e a biografia não só desse paciente, como da sua família, do seu entorno cultural. É difícil, mas é uma coisa extremamente desafiadora e bonita de se fazer, né? Porque vai muito além da coisa fria de olhar para um papel ou para um número. Você entra dentro de uma estrutura em que você vai ter uma intervenção que pode fazer toda a diferença.
E você sabe uma coisa que é interessante? A questão da comunicação é fundamental. Muitos pais, ah não, porque eu já conversei, ah não, eu já expliquei, e aí a gente chega para conversar. Me conta o que está acontecendo. Eles não sabem. Eles não conseguem entender que aquele sangramento grau 4 intraventricular vai implicar que a criança não vai andar, que a criança não vai para a escola. Eles não conseguem entender as relações do que está acontecendo com aquele pequeno corpo que vai acontecer mais tarde. Ela não vai sentar, não vai conseguir andar, não vai firmar a cabeça. E alguns, eu já ouvi pais falando, mas eu não sabia de nada disso. A criança tem alta e eles vão descobrir depois.
Quando será que é a hora de falar sobre isso, né? Porque eu estava na mesa que vocês estavam fazendo, muito interessante, e vocês estavam falando que a hora de fazer planejamento não é o momento de crise. Então, no momento em que você acaba de dar uma má notícia, essa criança tem uma malformação grave, talvez não seja o momento em que você deve fazer o planejamento para os próximos passos.
Em realidade, eu estou convencida, e é minha experiência, que uno deveria começar a falar de esto desde como banderas rojas, las red flags, que primero cuando uno hace el diagnóstico de una enfermedad que amenaza o limita la vida. Hay que empezar a hablar de esto con delicadeza. Y como dijo Silvia, pensar que la comunicación es un proceso, porque en el momento diagnóstico yo no tengo la posibilidad de conocer realmente a esa familia. Poder hablar con sinceridad de estos temas difíciles implica una relación transferencial que los psicólogos tienen, digamos, tan claro los trabajadores sociales. Otro momento que es importante es cuando las condiciones de la enfermedad van modificándose, es decir, va progresando, hay una internación que no lo pone en un riesgo vital, pero ya me está marcando de alguna manera ciertos cambios. Es decir, llegar a la toma de decisiones en el final de la vida implica que el equipo pueda, de alguna manera, identificar algo que me gustó mucho, un artículo que leí, que se llama ¿qué pasaría si? What if? ¿Y qué pasaría si? Las cosas, bueno, están muy bien, pero quizás yo quisiera adelantarme, no es que piense que vaya a ocurrir, pero quisiera saber qué pasaría si en algún momento este tratamiento no funciona tan bien como lo que está ocurriendo ahora. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué desean ustedes? Poder preguntarle eso si nuestro paciente tiene una edad de comprender, el adolescente y la familia. Eso permite conocer y de alguna manera llegar a las situaciones más difíciles con muchos más elementos para el equipo, para poder saber cuál es el proyecto vital. Como dije yo en la charla, se puede construir un proyecto de vida aún muriendo, pero para eso yo tengo que saber quién es el otro que tengo enfrente.
Manter a esperanza, né? Esperar pelo melhor, mas se preparar para o pior, né? Como a gente fala para adultos também, né? Eu acho que essa questão é bem importante. Meninas, nós estamos com mais de 40 minutos de conversa, de tão gostosa. E nós também. E muito importante, o assunto. É muito gostosa a conversa. Vocês detêm um conhecimento que flui, né? E que, assim, é quase impossível a gente parar, mas a gente vai ter que parar, né? Então, eu vou passar a palavra para vocês, para que vocês possam falar suas últimas mensagens. E aí, a gente depois ainda tem um ritual que a gente precisa fazer para fechar o podcast.
Quizás como uma reflexão final de mi experiencia en todos estos años, creo que uno puede dar muchos cursos de cuidados paliativos, puede ir a muchos congresos, puede escuchar charlas espectaculares, puede hacer cursos a distancia, pero no hay otra manera de aprender esta especialidad, tener el know-how, que es ver el cómo se hace al lado de alguien, porque estamos hablando de competencias profesionales y eso implica conocimientos, cambiar actitudes, valores y creencias y desarrollar habilidades que en general en nuestras universidades en el grado no nos forman. Entonces mi mensaje final es: vean dónde hay gente que está haciendo esto, que tiene experiencia, péguense, mírenlos, pregúntenles y traten de exprimirlos y sacarles el jugo y aprender mucho.
Y una cosa para finalizar, eu concordo, faço minhas as suas palavras, não há o que discordar. E só uma reflexão também. A gente pensa que sabe o que é bom para o outro baseado nas nossas crenças. E não é para ter. Você precisa ser isento para poder tomar a decisão correta com a família. A gente não pode, não é certo influenciar através da nossa crença. Então, este é um exercício dificílimo. É um aprendizado, mas o que é o correto a ser feito.
É muito difícil mesmo você tomar decisões, você apoiar as pessoas em decisões que são diferentes das que você tomaria. Mas aí a gente tem que lembrar do nosso foco do cuidado, né? O foco do cuidado paliativo não é o médico, é o paciente, é a família. A gente está terminando, eu queria aproveitar esse momento para agradecer na pessoa da doutora Ruth, o Instituto Palio Latinoamérica e todas as gerações de paliativistas brasileiros que foram influenciados. Foi onde eu fiz a minha formação em cuidado paliativo e vocês contribuíram de uma forma que não dá para quantificar. Eu sou extremamente grata a vocês, ao Gustavo, à Maria e todo mundo que participa desse instituto maravilhoso.
Como eu estava dizendo para vocês, a gente tem um ritual de encerramento que, na realidade, busca aproximar um pouco o nosso convidado de quem está nos escutando, fazendo, né, pedindo para vocês indicar um livro ou um filme, alguma coisa que pode ter a ver com a trajetória profissional de vocês, mas preferencialmente que tivesse a ver com gostos pessoais mesmo, que falasse um pouco de quem vocês são. Então, se vocês puderem, se ficar mais confortável indicar algo mais a ver com a pediatria ou com a prática dos cuidados paliativos, fiquem à vontade também.
Isso é muito difícil. Em relação a um filme que tem a ver com paliativo, A Morte de um Super-Herói, onde é possível se falar da vida, da morte e do humor que a vida traz. Eu, particularmente, acho que o humor é fundamental. Tem que se ter bom humor. E eu pauto a minha vida por músicas. Então, a música para todas as situações. Calma, né?
Espaço.
Mas toda vez que tem alguma coisa que vai acontecer, pegando, vem uma música na minha cabeça. E é isso, é até uma coisa engraçada, mas às vezes eu me vejo cantarolando quando eu não devia. Mas é porque veio. E isso sempre me guiou. A música acalma. A música ajuda a enfrentar o dia a dia.
E qual seria a trilha sonora do nosso podcast de pediatria?
A música do Lenine. A paciência, né?
Ai, que pergunta. A ver, una película que para mí resume muchas de las cosas es La decisión más difícil, My Sister's Keeper. Esa película creo como que cuando la veo es tan impactante porque es una adolescente que tiene una enfermedad, una leucemia desde pequeñita, que está sometida a muchísimos tratamientos, que tiene una hermana que fue creada de alguna manera genéticamente para ella. O sea, toda la familia gira alrededor de la enfermedad, las consecuencias de esto, y que también muestra equipos de salud que no detectan el sufrimiento de los hermanos, el sufrimiento de la mamá, el sufrimiento del papá. Entonces, me parece que es una película interesante. Y otra película que, bueno, tengo muchas películas que me gustan, pero que puede parecer que no tiene nada que ver, pero que a mí me emociona mucho, es Marley y yo. Porque me parece... ay, no me quiero emocionar. Yo tengo un perro, un ovejero belga, que me acompaña un montón. No quiero pensar que ya es grande. O sea, que también es interesante cómo los animales nos pueden enseñar muchas cosas de transitar situaciones difíciles y las despedidas.
Comentar una cosa interesante, los veterinarios están comenzando a estudiar cuidados paliativos porque ellos tienen que conversar con los tutores sobre los seus cães. Sobre o que vai acontecer. E é interessante porque eles descobriram que eles não são bons em comunicação. Alguns, né? E já estão saindo veterinários paliativistas.
Eu acho que os animais têm muito a ensinar pra gente do amor incondicional, né?
Meninas, muito obrigada. Mais uma vez, agradeço demais a presença de vocês. Eu acho que contribuiu bastante para o conhecimento dos cuidados paliativos pediátricos. O nosso público não é um público exclusivamente de saúde, não é um público exclusivamente de pediatras. É a sociedade de um modo geral. Então, manter a conversa acessível e que traga bastante informação é muito importante e a gente, eu acho, que cumpriu bem esses objetivos.
Eu tenho certeza que muitos dos princípios que vocês falaram de respeito, de individualização, de autonomia podem ser aplicados por qualquer profissional de saúde. Foi uma grande alegria, um grande aprendizado ter vocês aqui.
Cicely Saunders, quando pensou nos cuidados paliativos e se estava fazendo uma revisão sobre su biografía, nunca los pensó como una especialidad, los pensó para todos los médicos. La pregunta sería, ¿qué hizo que el tema de la muerte y los moribundos y estas situaciones tuviera que ser una especialidad?
Bueno, no podemos encerrar mejor do que eso. Muito obrigada por nos ouvirem y hasta el próximo Palicast.